15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas. É hora de 11 minutos aqui no Conexão. E a gente já entra de solo anunciando os nossos comentaristas de hoje. Você que está no YouTube, está no Facebook, percebe aqui que à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Gesiel, vamos bater bola.
Vamos bater bola, Adriano.
E na ponta da linha, um botafoguense. É o Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Aldo, toda vez que você participa aqui no 11 Minutos... Lá por final você pergunta, e o Fluminense? Cadê o Fluminense? Como é que tá o Fluminense? Vamos começar falando do Fluminense, Aldo?
Vamos começar falando do Fluminense.
O Fluminense pô, ganhou ontem, não?
Pô, o Fluminense ganhou de 2-0 de novo, né?
É.
E o Digão, hein? O Digão? É o novo centroavante do Fluminense?
Pois é. Tá marcando gol.
O Fluminense tinha ganhado lá de 2-0 também, né?
Isso, e agora está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nós estamos na quarta de final, vamos pegar agora o Nacional do Uruguai, o Aldo.
Nacional do Uruguai é um time melhor, né? Do que esse time do Equador, né? Tem que levar em conta isso.
É.
E afinal de contas, o Bahia vai ter um confronto brasileiro, né? Porque o Bahia passou pelo Botafogo,
sim,
nos pênaltis, né? Ontem, e vai pegar o Atlético Paranaense, isso?
Exato. Foi uma pena pro Botafogo. Jogou bem, foi para cima, ganhou, mas não levou.
É verdade. O goleiro fez a diferença e os nossos laterais, né, erraram os dois pênaltis, né? O nosso
Exato.
Goleiro, até o Saulo, conseguiu pegar um pênalti, né? Jogou até bem no jogo, mas não deu. Né? Infelizmente, o Botafogo tem um time mediano, né? E ele poderia ter chegado até mais à frente, quarta de final, né? Mas seria muito difícil, eu acho, né? Chegar até a final, por exemplo. Mas agora vamos focar no Brasileirão para a gente ficar pelo menos
na Série A.
Entre os 10 primeiros, 9 primeiros. Aí passou a Americana de novo, né?
Primeiro é escapar da Série B, né, Aldo? A meta primária é essa aí, porque o Botafogo não tá bem na tabela, não. Agora, Gesiel, o que eu acho interessante, eu gosto do torcedor do Botafogo, o Pinduca, o Carlos Frederico, participa sempre aqui do 11 Minutos. O Aldo também. Eu gosto é da sinceridade do torcedor do Botafogo e sempre do pé no chão. Estão sempre com o pé atrás em relação ao Botafogo.
Sabe o time que tem, né? Com relação à questão do Botafogo, o Botafogo gosta de dar sustos. E o torcedor do Botafogo já meio que é acostumado com esses sustos que o Botafogo gosta de... Essas peças que o Botafogo gosta de pregar. Mas agora é pensar realmente no Brasileirão e ficar ali numa colocação que dê a possibilidade de, no ano que vem, disputar novas competições internacionais.
Hein, Aldo, tem uma frase que diz assim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É verdade isso, Aldo?
É verdade. Tanto no sentido bom, como no sentido ruim. Tá?
Ultimamente, mais no sentido ruim, né, Aldo?
Ultimamente, mais no sentido ruim, porque nós não temos tido os bons jogadores, boas contratações. Rapaz, eu ontem, na hora que eu vi aquele Sassá, nós vamos falar do Cruzeiro,
sim,
né, também. O Sassá, que tá no Cruzeiro, foi no Botafogo, entrou, primeiro lance do jogo, o cara faz um gol, dá uma saudade danada.
Pois é, tem
porque
coisas...
Porque o Botafogo já vendeu bons jogadores, não só atacantes, mas é verdade, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E tem uma outra frase que a gente, torcedor do Botafogo, sempre fala. Nada é fácil pro Botafogo. Pode ser até um time mais fraco, mas a gente sempre, para ganhar, a gente ganha.
É sempre com sofrimento, né? É sempre com sofrimento, né, Aldo?
Okay. É verdade. Gesiel, abraço para você aí, viu? Te cumprimentando agora. Bom dia.
Bom dia, tá? Bom dia.
Bom, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tá... Há perigo na tabela do Brasileirão. Mas daqui a pouquinho vamos falar disso, porque vamos falar agora de um outro assunto aqui ligado ao esporte. O Supremo Tribunal Federal, meu caro Gesiel, decidiu que a Justiça Comum deve autorizar a atividade artística ou esportiva de crianças e adolescentes. não a Justiça do Trabalho.
A regulamentação dessas atividades para o público infantil é discutida num projeto já aprovado na Comissão de Educação e em análise na Comissão de Direitos Humanos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê autorização do Judiciário para que menores de 18 anos participem de espetáculos ou de filmagens, sem prever qual ramo da justiça deve decidir sobre o assunto. Agora ficou definido. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 27 de setembro, por 8-1, que cabe à Justiça Comum autorizar o trabalho artístico para crianças e adolescentes. À Justiça do Trabalho, observaram os ministros, cabe tratar de questões sobre contrato de trabalho. Um projeto de lei de autoria do senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, visa regulamentar a participação de crianças e adolescentes em atividades artísticas ou esportivas. A proposta, já aprovada na Comissão de Educação, permite que os menores atuem como atores ou atletas, desde que autorizados pelos responsáveis. Para os menores de 14 anos, ainda será necessário o acompanhamento dos pais ou, na ausência deles, a autorização judicial. A proposta está em análise na Comissão de Direitos Humanos, que já debateu o assunto em audiência pública. A relatora, senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, ressaltou que o assunto não é pacífico entre os especialistas por envolver crianças.
Esse projeto é bastante controverso porque trata de crianças. Nós sabemos que muitos filmes, muitas novelas têm uma necessidade de ter uma pessoa pequena, uma criança em determinado momento. O que significa esse trabalho? Ele é artístico ou ele é um trabalho também?
A CDH recebeu manifestação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, contrária à aprovação do projeto. Caso aprovada na comissão, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Hein, Aldo, esse projeto aí é interessante, essa discussão, porque muitas vezes uma criança, um adolescente vai fazer um teste, digamos assim, num clube de futebol. E às vezes, dependendo do teste, acaba ficando, o clube se interessa para investir naquele adolescente ou aquela criança que tem jeito para futebol. E agora está definido. É a Justiça Comum que vai autorizar essa atividade por parte da criança ou do adolescente.
Eu acho que é uma coisa justa. Seria tanto a Justiça Comum de primeira instância, vou dizer assim, né? Não precisaria, eu acho, isso daí tudo, pelo que a senadora falou aí, a Marta Suplicy, com a anuência dos pais. Engraçado que na reportagem fala-se de que essa autorização e essa anuência tem que ser para menores de 14. Engraçado que quando eu sou separado, tá, da minha primeira mulher. E o meu filho menor, na época, ele tinha 11 anos. E na justiça fala-se 12 anos, né, Adriano? Né? Que a criança, depois de 12 anos, ela pode escolher determinadas coisas perante o juiz. E fixaram a idade de 14, não entendi por quê. Mas isso daí é muito importante para o esporte, inclusive, porque... Você está cercando e fixando leis para os casos em que uma criança pode se destacar e um clube haja interesse, né, de botar ele na escolinha, não é isso?
Exato. Né? Mas, é uma atividade artística.
Comenta para mim sobre essa coisa da idade aí, né? Porque perante o juiz, numa separação judicial, na guarda dos filhos, a criança que tiver mais de 12 anos, ela pode escolher, sabia? Ficar com o pai ou com a mãe.
Exato. O que o projeto está prevendo é que, para menores de 14 anos, além da autorização judicial, vai ser necessário o acompanhamento por parte dos pais ou, na ausência deles, uma autorização judicial. É isso que o projeto está prevendo. Então vamos aí aguardar.
Beleza.
Como é que vai se desenvolver essa discussão. Agora vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos. Falamos já no começo da Copa Sul-Americana, Botafogo eliminado, Fluminense classificado para as quartas de final. Tem também a Taça Libertadores, definidas as semifinais. Ontem o Cruzeiro, né, Gesiel, ficou pelo caminho, foi eliminado pelo Boca Juniors, e agora uma semifinal de dois confrontos entre brasileiros e argentinos.
Pois é, eu achava que o Cruzeiro passaria pelo Boca. Não que fosse fácil, nunca é contra um time argentino, pela garra que eles apresentam e pelo bom futebol também, a tradição que eles têm na Libertadores, que é muito grande. Mas era o Cruzeiro jogando com uma torcida apaixonada. O Cruzeiro, inclusive, quebrou o recorde de público de times brasileiros na Libertadores esse ano. E foi triste para o Cruzeiro e para o Brasil quando o Cruzeiro fez aquele gol já no finalzinho do primeiro tempo, e eu só assisti o primeiro tempo. Eu achei que, bom, agora dá, né? Esse gol no primeiro tempo é fundamental para que no segundo tempo o Cruzeiro parta com tudo para cima do Boca e realmente reverta o resultado. Mas aí acabou que o Cruzeiro levou um gol, teve o Sassá expulso. E, aliás, foi o Sassá que foi expulso? Foi o Dedé que foi expulso? O Sassá fez o gol. O Dedé foi expulso de novo, né? Então.
Foi uma falta boba, viu, Gesiel? Ele não merecia o segundo cartão amarelo.
Eu acho que ele foi expulso mais por já ter o cartão, né? Não foi uma falta, aquela falta para expulsão e uma falta grávida, mas o fato de já ter um cartão acabou tirando novamente o Dedé. Mas, enfim, né? É difícil. Os times argentinos, tanto é que quase todas as finais sempre envolvem times argentinos. Isso é uma tradição muito grande na Libertadores. E agora vamos torcer para o Grêmio, né? E o.
Você é bicampeão?
Eu tô torcendo pelo Brasil. Ou então o Corinthians, né?
No caso. Ou no caso, Grêmio contra River Plate, Palmeiras contra Boca Juniors.
Palmeiras contra Boca Juniors.
Bom, essa é a Taça Libertadores. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. A nossa pauta aqui é extensa hoje aqui no 11 Minutos.
Ô, Adriano, fala aí, para terminar, qual que é o time que você acha? O Gesiel falou que é o Grêmio que ele acha que vai chegar.
Numa fase boa. Eu acho que o Grêmio tá numa fase boa.
A gente torce para os times brasileiros, evidentemente, só que, vamos combinar, em Taça Libertadores, Boca Juniors, é complicado.
Acho que é o mais forte é o Boca Juniors.
Um dos poucos times que eliminou um Boca Juniors no mata-mata de Libertadores foi o Fluminense. Em 2008, empatou lá na Bombonera e ganhou no Maracanã. Aí é uma outra história, a gente deixa
para uma outra
oportunidade. Vamos falar aqui de campeonato brasileiro? Aldo, é porque no domingo, dia de eleição, não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. A rodada começa hoje inclusive, com o jogo aqui do time do Gesiel. Daqui a pouquinho vamos falar do Sport Recife contra o Inter. Mas eu queria, Aldo, que você falasse aqui do jogo da terça-feira da rodada do Brasileirão entre o seu Botafogo e o Vasco. Já que os dois times, o Botafogo está a 3 pontos do Vasco na frente, e o Vasco, se ganhar o jogo, passa o fogão pelo saldo de gols. E aí, Aldo, qual a sua expectativa de Botafogo e Vasco, dois times cariocas que estão em situação desconfortável na tabela, principalmente o Vasco?
Um confronto clássico, carioca. Botafogo leva a vantagem de jogar o jogo no Engenhão. Tá? O meu placar é 1-0 Botafogo. E acho que o Botafogo, apesar vamos dizer assim, de não estar bem, mas ele tem um elenco melhor que o do Vasco. Nós já fomos campeões em cima deles esse ano, campeão carioca, e meu placar é 1-0, a gente vai dar mais um saltinho, podemos passar até o Fluminense, se não me engano, não estou lembrado aí dos pontos, se a gente ganhar com mais 3, né? Então estávamos colados no Fluminense lá na tabela.
O Flu joga contra o Paraná, e ganha do Paraná em casa, que é um resultado perfeitamente possível. Aí a gente dispara.
Confio que o Botafogo vença. Agora, vai ter um clássico hoje aí, o Corinthians e o Flamengo, né? Hoje à noite, é isso? 21 horas?
Sim, Corinthians e Flamengo, na Arena Corinthians. Ok. É o jogo aí dos dois times que tem aí as maiores torcidas no país. Agora, vou aproveitar aqui e fazer a pergunta pro Gesiel, pegando aqui o zap do meu xará, o Adriano Brandão. Ele é de Vitorino Freire, no Maranhão, está mandando aqui um abraço para os tricolores do São Paulo, que moram na cidade de Maracassumé, lá no Maranhão. Muito obrigado. E ele fala o seguinte, ô Gesiel: meu tricolor, no caso dele aqui é o São Paulo, ganha do Palmeiras, jogo marcado para o sábado, não é isso? Lá em São Paulo. E o Sport Recife do Gesiel ganha do Inter e segue o líder de novo. Está dizendo aqui o Adriano Brandão que torce para que o São Paulo volte para a liderança com essa combinação de resultados que ele está prevendo, Gesiel.
É, o Sargento Adriano, não é isso?
Exato.
Está com a gente aqui no Conexão e no 11, fazendo a sua combinação de resultados. Eu, claro, torço e acompanho aí que realmente essa combinação aconteça, porque para a gente é muito mais interessante e fundamental que o Sport comece a vencer. Comece a vencer, porque ainda não começou. O Sport vem de resultados muito ruins e está se afunilando. A gente tem aí 11 partidas, me parece que 11 ou 12 partidas, onde o Sport tem que ganhar pelo menos as que jogar em casa. Essa seria a primeira dessa série de 6 jogos que tem em casa para poder reverter esse resultado muito ruim. Não é fácil, o Internacional quer voltar à liderança e se ganhar do Sport, volta à liderança do campeonato. Mas a partir de agora não tem jogo fácil de jeito nenhum. É tentar ganhar do jeito que der. Não tem time para isso não. O Sport não tem time para ganhar no Internacional. Não tem esquema tático, o time está muito ruim. Mas agora é coração.
Ô Aldo, para encerrar aqui o 11 minutos, a gente está com o tempo aqui bem estourado. Queria que você comentasse aqui a mensagem do Mário Bala, que é ouvinte da Rádio Senado em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Ele é torcedor do Botafogo. Ele diz o seguinte: a culpa da desclassificação do Botafogo na Copa Sul-Americana é das cornetas. O que você acha, Aldo, do comentário aí do Mário Bala? Ele acha que a corrente para trás dos adversários, as cornetas, é que estão deixando o Botafogo pelo caminho.
Ô, Mário Bala, saudações alvinegras. Eu acho que outro dia eu estava vendo o Conexão, ele ganhou um prêmio aí com você, não foi, Adriano?
Foi, exato.
Foi, eu vi. Eu não acredito muito, né, nessa história de cornetagem e torcer contra os outros times e o time foi mal, não foi. Inclusive, do ano passado para cá, desde a época do Jair Pereira, né, o Botafogo é um time que se tornou raçudo. Historicamente, o Botafogo não era um time de raça e ganhava jogos por suar a camisa e a gente tem visto isso aí no Botafogo.
Ok.
Né? Contra o Bahia foi um detalhe, nós ganhamos o jogo no primeiro tempo 2-1, estava 2-1, e no segundo tempo nós não conseguimos fazer um golzinho que fosse, mas por mérito do Bahia, do goleiro.
Certo.
Defendeu duas bolas, a queima-roupa e tal, são aqueles detalhes que acontecem. Mas viu, Mário, torcida do Botafogo não pode entrar nessa, não. Tá, o time é um time que tem feito jogos tirando água de pedra, vamos dizer assim, porque não tem jogadores craques, mas eu não acredito, não. O time aconteceu, não ter passado pelo Bahia, foi um detalhe de jogo, futebol, de sorte também.
Né? Aldo, muito obrigado pela sua participação, até a próxima.
Obrigado aí, um abraço a todos, um abraço aí, Gisiel, até a próxima.
Abraço.
Esse foi o quadro 11 Minutos, o quadro esportivo do Conexão, que volta na próxima segunda-feira.